Muito boa tarde, vamos então conhecer os títulos das notícias à uma hora na edição da Rádio Hertz.
Olá, boa tarde. A autarquia quer alteração ao contrato de concessão com a EDP que o município tem nas questões de iluminação pública. A Câmara deverá aprovar proposta a exigir concretização da compra do TAC para a unidade hospitalar de Tomar. O grupo suspeito andou a sondar zonas rurais do concelho para identificar alvos para eventuais assaltos. Estamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, para esta quarta-feira, dia 12 de abril, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral norte e centro. O vento vai ser fraco, superando o temporariamente moderado de noroeste, no litoral oeste e no quadrante oeste nas terras altas. Vamos ter neblina ou nevoeiro matinal no litoral norte e centro. As máximas previstas para o dia de hoje, Tomar com máxima de 31 graus. Quanto às capitais de distrito, Santarém vai ter também 31 graus, 29 graus para Lisboa e Castelo Branco, 28 para Leiria, Coimbra e Porto Alegre. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. A autarquia nabantina quer que seja alterado o contrato de concessão que tem com a EDP na questão da iluminação pública, mas isso não deverá acontecer antes de 2020. O assunto foi abordado na reunião do Executivo da Câmara de Tomar, realizada esta segunda-feira pelo vereador João Tenreiro, do PSD, que questionou o Presidente sobre o assunto depois de um munícipe ter, no período de antes da ordem do dia, chamado a atenção para o facto de não ter qualquer iluminação pública na rua onde reside, situação que se verifica noutros pontos do concelho, mas em relação às quais a autarquia nada pode fazer, uma vez que cabe à EDP a instalação dos braços de iluminação pública, os vulgarmente designados por BIP. João Tenreiro lembrou que há cerca de um ano o assunto foi abordado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, que na altura defendeu a alteração dos contratos de concessão que os municípios têm com a EDP.
Há cerca de um ano, a Associação Nacional de Municípios manifestou a vontade de alterar os contratos de concessão com a EDP, visto que grande parte das instalações estavam obsoletas, a possibilidade também no âmbito de Portugal 2020 fazer a substituição por lâmpadas LED, portanto também foi uma outra das questões que também foi colocada há cerca de um ano pela Associação Nacional de Municípios. Eu penso que até a Sra. Presidente nos deu nota dessa questão na reunião de Câmara. E porque grande parte da iluminação estava em mercúrio, era feita em mercúrio, o que era contra o ambiente. Gostaríamos de saber se foi feito algum avanço por parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses e em que ponto está, se foi ou não, e em que ponto está e se o município se pretende concorrer, portanto, à alteração, ou seja, à revisão do contrato de concessão e à alteração de muita parte da iluminação pública. Parece-me que a EDP, se calhar, está a protelar a questão para aguardar a alteração ao contrato de concessão, que tem mais de 20 anos, portanto, para fazer situação como esta, o que, infelizmente, se acontecer, é mau, porque, pronto, a população, este caso é um caso em concreto, mas há outros cidadãos que estão prejudicados. Portanto, nós, municípios, sendo esta situação, devíamos, portanto, e ficava já aqui em ata, portanto, que estivéssemos todos de acordo, para interceder junto da Associação Nacional de Municípios para que avance de uma vez por todas com este contrato, com a alteração definitiva do contrato de concessão.
Na resposta, Anabela Freitas lembrou que a Assembleia Municipal de Tomar procedeu já à aprovação de um anexo ao contrato onde foi calculada a substituição das lâmpadas de iluminação pública atualmente existentes por novas lâmpadas de tecnologia LED. Quanto à concessão, o município vai aguardar precisamente que seja a Associação Nacional de Municípios Portugueses a negociar os novos termos dos contratos.
Que foi até aprovado em Assembleia Municipal a alteração ao anexo 1 do contrato de concessão que o município tem com a EDP. Ou seja, o que é que diz este anexo 1, aprovado em Assembleia Municipal, diz que todas as substituições que existirem na rede pública, de iluminação pública, leia-se, não é? São substituídas por LEDs. Quanto à outra questão que coloca, fazer pressão com a Associação Nacional de Municípios, aquilo que temos estado a trabalhar, e não só o município de Tomar, com a Associação Nacional de Municípios, é no sentido de ser a Associação Nacional de Municípios a negociar o contrato de concessão que o município de Tomar tem com a EDP. Porquê? Uma coisa é município a município ir negociar com a EDP. Outra coisa é ser a Associação Nacional de Municípios, que tem maior peso, negociar um conjunto de contratos de concessão. Relembro que o nosso contrato de concessão termina, salvo erro, em 2020. E, portanto, não vamos renegociá-lo agora, vamos é preparar tudo para, e tem estado a ser, não só por parte do município de Tomar, tem estado a ser desenvolvidos os esforços e o diálogo para que seja a Associação Nacional de Municípios negociar os contratos de concessão em pacote. Os terminam em 2019, os terminam em 2020, para ter aqui um outro peso negocial. Agora, tendo o município de Tomar, assim como um conjunto vasto de outros municípios, assinado a alteração ao anexo 1 do atual contrato de concessão com a EDP, que obriga à colocação de LEDs, é óbvio que a EDP está a tentar perpetuar. Isso já nós percebemos há muito tempo.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O vereador Bruno Graça, que tem a seu cargo as questões de saúde no seio do Executivo da Câmara de Tomar, vai levar, em princípio, à próxima reunião do Executivo, uma proposta no sentido de pressionar o Ministério da Saúde para a aquisição de um equipamento TAC a instalar na unidade hospitalar de Tomar. Trata-se de um equipamento que já deveria ter sido adquirido no início do ano, tal como tinha sido anunciado pela administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, mas que, como refere Bruno Graça, continua por concretizar, uma vez que não há autorização para a sua aquisição.
Tenciono na próxima reunião que nós aqui façamos, no caso de o assunto não estar resolvido, também propor que nós façamos alguma pressão junto ao Ministério da Saúde. Trata-se da aquisição do TAC, que era, digamos, uma aquisição estratégica, digamos, para a requalificação do Hospital de Tomar. Verbalmente, tudo bem, está dito que sim senhora, que o TAC é para ser adquirido, mas o que é facto é que os serviços do Centro Hospital de Médio Tejo não podem iniciar o processo de aquisição enquanto não tiverem a formalização dessa autorização de despesa. E essa autorização de despesa tem vindo a ser sucessivamente, portanto, adiada. É um assunto que é muito importante para nós podermos continuar a lutar por um hospital que efetivamente corresponda às necessidades da população e, portanto, penso que se nos próximos dias, de facto, essa autorização não for dada formalmente ao centro hospitalar, que nós devemos, será uma tensão aqui propor que nós façamos uma proposta no sentido de pressionar o Ministério da Saúde a dar essa autorização formal para que o processo de aquisição do TAC possa ser efetivamente concretizado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupo de 4 indivíduos que se fazia transportar num Renault Clio vermelho terá escapado às autoridades, pelo menos até agora. Não há qualquer indicação de que a Guarda Nacional Republicana tenha conseguido interceptar os homens que durante esta terça-feira rondaram diversas localidades do Conselho de Tomar com o claro intuito de avaliar quais as possibilidades para furtar, sabe-se lá o quê. A GNR andou no terreno, mas tudo indica que não conseguiu travar a fuga do grupo, sendo que há quase certeza de que os indivíduos são de Riachos, Conselho de Torres Novas. Tal como a ERTS avançou, graças ao alerta emitido pela Junta de Freguesia de Sabacheira, já na semana passada houve registro para o furto de uma televisão, mesmo com o proprietário no interior do imóvel. Para além disso, têm chegado inúmeros testemunhos de cidadãos da região do Médio Tejo que confirmaram a presença suspeita de alguns indivíduos e até abordagens de cidadãos idosos com o intuito de perceber se estão sozinhos ou não. A confirmar efetivamente o que aconteceu, registro para as palavras de António Graça, o Presidente da Junta de Freguesia de Sabacheira.
E agradeço o facto daquilo que fizeram esta manhã, porque a isto sim chama-se serviço público, e realmente aconteceu, não é a primeira vez, mas hoje em concreto, um Renault Clio vermelho andou a circular pela freguesia, com 4 indivíduos, com muita pena minha, as pessoas esquecem sempre de tirar a matrícula. Ainda estive junto de alguns populares em diversos locais, dos 33 locais que nós temos na freguesia, Isto aconteceu mais especificamente em 4 locais durante a manhã. Todos eles referiram o núcleo vermelho com 4 indivíduos e os dados que eu tinha disponível foram dados através de mim e de outra pessoa, que não me cabe a mim identificar, à GNR, e a GNR muito prontamente, e aí também tenho muito a agradecer, esteve no local e esteve a averiguar o que podia e depois saiu para outra zona onde foram identificados a mesma viatura e supostamente as mesmas pessoas, os mesmos 4 homens, já fora da freguesia, ainda no concelho.
Ou seja, novamente para que fique claro, a Guarda Nacional Republicana andou a perseguir este grupo.
Sim. Foram lá quando lhes foi solicitado, foram muito rápidos, o que mais uma vez agradeço, e já souberam logo a descrição dos suspeitos e assim que tiveram mais dados foram tentar encontrá-los.
Declarações do Presidente da Junta de Freguesia de Sabaxeira, António Graça, neste alerta prestado já no dia de ontem em declarações aqui à ERT.
Rádio ERT, a primeira a informar.
A procissão do Senhor da Misericórdia, conhecida também por Procissão dos Fogaréus, uma das mais emblemáticas manifestações religiosas da Semana Santa de Sardual, decorre nesta quinta-feira santa, pelas 21h30. A procissão realiza-se à luz das velas, archotes e candeias, com a iluminação da rede pública desligada nas principais ruas da vila, criando assim um ambiente místico e acentuado pelas marchas fúnebres interpretadas pela Filarmónica União Sardualense. Com a organização da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Sardual, o cortejo integra o Sermão do Mandato na Igreja do Convento de Santa Maria da Caridade. Como refere Miguel Borges, o Presidente da Câmara de Sardual, há ainda a procissão no enterro do Senhor, na sexta-feira, pelas 19 horas, e no domingo de Páscoa haverá ainda lugar à procissão da Ressurreição, pelas 10 da manhã.
A procissão dos Fogaréus, que tem uma característica muito própria, uma carga simbólica fantástica, que só quem realmente passa por lá, só quem realmente participa ou vê a passar, consegue perceber aquilo que é muito difícil transmitir em palavras. Realmente é numa altura em que as luzes artificiais da vila se apagam e toda a procissão é percorrida com a luz dos archotes, dos fogaréus, daí também é a procissão do Senhor da Misericórdia, é feita pela Irmandade da Misericórdia ou procissão dos fogaréus. Por isso, ao som das marchas fúnebres da Filarmónica, com o bater das varas dos irmãos da Santa Casa da Misericórdia, os fantásticos painéis que saem à rua neste dia, nesta noite, aliás, traz-nos realmente consideramos que há aqui uma diferenciação em relação àquilo que por todo o país se faz. Claro, há sítios que não são nada comparáveis, como estou a lembrar, por exemplo, de Braga, mas Braga é Braga, Sardual é Sardual. Agora, para a nossa dimensão, nós realmente consideramos que há ali manifestações únicas de toda uma comunidade que se envolve. Claro, pois temos também a procissão do enterro do Senhor. E há também no domingo de Páscoa uma procissão que não há em todos os lados, que não é muito frequente existir, que é a procissão da ressurreição do Senhor, em que as cores até esse dia, o roxo, aquelas cores escuras que simbolizam também a morte, são trocadas, são alteradas pelas cores, pelos vermelhos, pelos amarelos, pelos brancos, para a cor viva da ressurreição.
Esta procissão junta-se a outras manifestações de fé que acontecem na vila nesta altura do ano, como são também os tapetes de flores nas capelas da vila, que são manifestações únicas deste concelho.
Há manifestações que nós temos que, na verdade, entendemos-las como únicas. Todo este conjunto todo este conjunto de manifestações, e recordo, por exemplo, a questão das capelas enfeitadas com tapete de flores. Não conhecemos outra no país com esta envolvência, com esta dinâmica, que vai desde do desenho da capela ao apanhar as flores, ao depenicar as flores, a toda uma comunidade. Inicialmente era só na vila de Sardual, mas há 4 anos esta parte nós lançámos o desafio também a todo o concelho. E neste momento são todas as capelas e igrejas do concelho que se envolvem e que com toda essa comunidade envolvente e que cria estas obras de arte fantásticas, que são os tapetes de flores com flores naturais, e sempre com uma curiosidade enorme, porque depende da altura em que a Páscoa ocorre no calendário, para percebermos se estamos já mais dentro da primavera e com isso temos um determinado colorido próprio que a natureza nos dá, ou então quando a Páscoa não está ainda na primavera ou está dentro da primavera, há sempre um outro colorido. Por isso, todos os anos é uma novidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
As festas do Concelho de Constância e de Nossa Senhora da Boa Viagem vão realizar-se este ano entre os dias 15 e 17 de abril, ou seja, entre o próximo sábado e a próxima segunda-feira. São, como sempre, esperadas ali milhares de pessoas que nestes dias ocorrem à vila para assistir às atividades religiosas e à animação cultural. O ponto alto das festas é, como sempre, a bênção das embarcações nos rios Tejo e Zêzere e também das viaturas na Praça Alexandre Herculano. Mas há ainda, à semelhança de outros anos, um vasto programa de atividades, como as ruas floridas, mostras de artesanato, provas desportivas, exposições, gastronomia e doçaria e muita animação musical. O certame tem a inauguração oficial marcada para as 15 horas do próximo sábado, mas a animação na vila começa nos dias antes, no decorrer da preparação destas atividades, nomeadamente na quinta e na sexta-feira santa. Júlia Amorim, presidente do município, dá a conhecer algum dos aspectos desta edição, começando desde logo por referir precisamente o movimento em torno da preparação das festas.
São 3 dias de festa, mas costumo dizer que a sexta-feira santa, de há uns anos a esta parte, começou a ser o dia zero. E o dia zero porquê? Porque a partir da quinta-feira santa, se repararem, e quem conhece a vila, tudo começa a convergir para Constância. A própria escola, e há pouco não falei no agrupamento de escolas, mas que é outro parceiro fundamental, a escola tem por hábito fazer a ornamentação da Praça Alexandre Herculano na quinta-feira santa, portanto, logo na quinta-feira santa, e portanto começa a haver bastante movimento. Na sexta-feira santa o movimento é de facto já muito grande. É um movimento, diria que tem duas vertentes, daqueles que ainda andam a trabalhar e a montar a festa e os outros que já vêm apreciar a festa. E esses são assim um bocadinho sortudos, porque os que passam por cá na quinta e na sexta-feira conseguem ver a festa ainda na vertente da preparação, que também tem uma mística interessante, porque se nós passarmos, por exemplo, na noite, de quinta para sexta, ou se o tempo não estiver muito bom, porque em abril águas mil, passarmos de sexta para sábado, é frequente ver os moradores e as coletividades que foram encarregues de ornamentar cada rua até altas horas a ornamentar as ruas. E, portanto, o convívio que se cria entre as próprias pessoas que ornamentam, as ordens que vão dando uns às outras. Portanto, tudo aquilo é um outro tipo de espetáculo que já não é no sábado, no domingo e na segunda, em que já está tudo enfeitado e em que, pronto, é para passear, para desfrutar daquilo que os outros embelezaram e para comer nos restaurantes, nas tasquinhas, beber umas tijolas e por aí fora.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Estamos de novo em abril. Portugal revive, além da primavera e Páscoa, brumas da memória recente e distante. Daqui por uns dias ouviremos cantos e passos nos caminhos da Vila Morena Alentejana. No Cineteatro de Tomar será feita uma homenagem a Zeca Afonso, o poeta músico da liberdade. Em abril celebramos a liberdade e mesmo aqueles que sempre gostaram do passado e acham que cultivamos o caos, reconhecem que os tempos mudam e nada adianta desenterrar saudades de uma história que não se repete. Mas nem por isso somos dispensados de pensar em liberdade. Em opressão, continuam a viver povos de muitas e variadas nações. As ditaduras sempre reprimiram veleidades de expressão, eleições, afirmações étnicas ou religiosas. O Estado ditador, qual grande irmão, zelador do bem de todos, a todos dispensa de pensar. Nestes casos, o Estado também não pede nada ao coração. Para um Estado ditador, basta o cumprimento sereno da entrada e saída de uma fábrica ou de outro local qualquer de trabalho. Dentro de uma tal democracia, também no Portugal antes do 25 de Abril de 74, só podiam existir operários e, excepcionalmente, camponeses, fossem homens, mulheres, escritores ou tecelões. Assim silenciada, a liberdade nada mais poderia fazer que alimentar a germinação da revolta que um dia pudesse ser revolução. E foi o de facto. E assim aconteceu o 25 de Abril, a Revolução dos Cravos. Ontem eu via notícias e estatísticas acerca da violência nas escolas. Estes dias temos assistido ao espetáculo triste de cerca de 1000 adolescentes e jovens portugueses que foram expulsos do sul de Espanha. As noites do fim de semana estão a ficar demasiado barulhentas na nossa cidade, impedindo os residentes de usufruir do merecido descanso que só o sono pode proporcionar. Gostaria de imaginar, e acredito que sim, que pais, professores, políticos e eclesiásticos andem preocupados com os excessos de liberdade do nosso tempo. Eu bem sei que nunca será por um mapa cor-de-rosa, por eles impostos, que os jovens irão definir o seu futuro. Mas será mesmo assim? Será que andamos mesmo preocupados? Ouvindo alguns dos pais dos adolescentes expulsos de Espanha, a culpa de tudo o que aconteceu parece ter sido o hotel. Os seus filhos tinham todo o direito a divertir-se. Logo, estão inocentes. Os tempos, na realidade, mudaram. E urge ser muito prudentes na análise das causas dos transvios que apoquentam o nosso dia-a-dia. Importa, sobretudo, compreender que o problema nunca está na liberdade. É preciso procurá-lo noutro lugar. O crime não mora aqui.
Nota do dia com Mário Duarte no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.